Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk e hoje como nossa convidada temos a Soraya Costa, que é uma das responsáveis do projeto Desportos no Bairro, ou Desporto no Bairro. Certo, Soraya?
Exatamente.
Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo.
Soraya, olha, antes de mais quero-te agradecer a oportunidade. Estás aqui a participar no podcast para falares um bocadinho de ti e também do projeto que vocês têm vindo a desenvolver nos últimos tempos, não é?
Sim, exatamente. Pronto, antes de mais eu também quero agradecer pela oportunidade que nos está a ser dada. E pronto, basicamente falando um pouco de mim, do meu percurso, eu sempre fui uma pessoa que gostou imenso de desporto, isso sempre me foi incutido desde miúda pelos meus pais. É claro que comecei com desportos que não tinham nada a ver com os que faço hoje, desde miúda que comecei sempre por fazer alguma atividade e sempre que saía de alguma atividade os meus pais perguntavam-me sempre o que é que eu queria fazer tipo a seguir, ou seja, não me deixavam ficar parada em nada.
Estar parado não era uma opção. Bom.
Não, exatamente. Boa, boa. Aliás, eu comecei por, até em pequena, comecei a tocar piano, mas não era tanto para mim a parte dos instrumentos musicais. E então depois quis mesmo mexer-me por vontade própria. Eu comecei na ginástica, andei 2 anos em ginástica, em pequenina mesmo. Cheguei a andar na natação, andei 5 anos no atletismo, que foi um bom tempo da minha vida e até o meu treinador na altura teve pena que eu abandonasse, porque ele disse que eu tinha um bom futuro, quem sabe hoje não poderia ser uma atleta olímpica ou não, mas pronto, foram opções que tomei e pronto, porque também apareceram novas paixões e desafiantes na minha vida. Cheguei a jogar ténis, cheguei a jogar handball, mas por acaso sempre fui um pouquinho mais para os desportos individuais do que propriamente para os coletivos. No entanto, depois, mais tarde, comecei a conhecer o mundo da dança. Aos 13 anos comecei a fazer danças de salão também.
Boa.
Mas não foi isso que realmente me cativou. Eu, mais tarde, lá no sítio onde eu andava nas danças de salão, apareceu um professor que dava aulas de breakdance. E eu quis experimentar porque, bom, eu vi-o a dançar no sarau, ou seja, foi apresentada a modalidade antes de existir. Uhum. E eu fiquei do género, eu quero fazer isto.
Que é estranho, o oposto completo do que estavas a fazer, não é?
Exatamente. Eu, na verdade, eu sempre gostei de coisas que me desafiassem. Eu acho que foi por causa disso que nunca fiquei tanto tempo em certos desportos. Então, como eu estava a dizer, o atletismo sempre foi o desporto que, de facto, foi um dos que eu fiquei mais tempo, excetuando o que eu faço hoje em dia, porque tinha várias modalidades dentro do desporto em si. E isso era desafiante e tudo o que compõe o atletismo eu gostava também. Pronto, mais tarde conheci a dança e apaixonei-me por isso. E o facto de ser uma dança que me obriga a ir ao chão, a fazer movimentos acrobáticos, a ter que dançar em pé, a ter que dançar de várias formas, foi ainda mais desafiante e sempre foi muito cativante, embora difícil. Eu pensava sempre, fogo, nunca vou conseguir fazer isto, ou aquilo, ou aquilo outro, porque era difícil. Mas hoje sou uma prova viva que já consigo fazer muita coisa e hoje em dia também estou a ensinar a outras pessoas, aos mais novos e mesmo a alguns graúdos, esta modalidade. E pronto, e é engraçado que eu ouço isso tantas vezes da parte dos alunos, eu não consigo, isso é muito difícil. E então eu digo sempre,
vocês... Nunca vou conseguir, não
é? É, vocês fazem-me lembrar eu quando eu comecei, eu sempre dizia isso, mas nunca desisti e sempre insisti e persisti até que consegui. E pronto, é a explicação que eu dou muitas vezes aos alunos e explico muitas vezes que há coisas que nós fazemos que não se fazem em um ou dois dias.
Claro.
É em meses ou até em anos, porque é um trabalho que tem que ser consistente e árduo. Pronto. Agora, depois, ao longo dos anos, eu comecei como aluna, não é?
Uhum.
Durante muito tempo, nos meus 18, 19 anos, conheci a pessoa que é hoje o meu patrão, que é o Max Oliveira, que é o responsável pelo projeto todo. Uhum. Nós, eu sou parte das pessoas que dão a formação do projeto. Sou a única mulher, o que é engraçado. Mas isso nunca foi pouco comum para mim, porque eu também sempre treinei bastante com figuras masculinas, portanto, para mim é igual.
Foi um processo natural, exato.
É, para mim é um processo natural, porque eu sempre treinei com rapazes, porque pronto, infelizmente neste mundo não há muitas mulheres, especialmente em Portugal, há poucas. E depois, normalmente nós temos a tendência de nos juntarmos às pessoas que vivem relativamente mais próximo de nós para irmos treinar para o mesmo sítio. E pronto, e isso foi isso que aconteceu. Eu comecei como aluna do Max Oliveira na primeira escola que ele teve, que foi a Dance Fact.
Uhum.
Hoje em dia, passado vários anos, o espaço foi crescendo, 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 mesmo não só como escola, mas como empresa de arte e entretenimento.
Uhum.
E então nós neste momento temos um espaço muito bonito na Foz de Douro, que quando quiseres podes ir lá fazer uma visita também, nem que seja para ir à esplanada.
Exato, porque eu tenho dois pés esquerdos para danças. Felizmente o meu filho não herdou isso de mim e aliás, ele já andou na dança no hip-hop, também numa escola de dança aqui em Gaia, a LC.
LC são também nossos parceiros, sim. Exatamente, nós conhecemos muito bem.
Ele andou lá uns tempos, depois entretanto quis experimentar outros esportes e sim.
Então provavelmente até foi aluno de algum professor nosso, porque os professores que dão lá as danças urbanas são professores da MXM, na verdade.
Se não estou em erro, ou é a única ou é uma das únicas professoras, é a Lucy.
Ai, Lucy, então não sei quem é. Francesa, então, se calhar não era nossas. Então não era dos nossos, não. Mas pronto, também é possível, porque pronto, agora têm surgido também vários artistas e nem
faz
sempre
parte.
Nós. E alguns também emigram para cá e nem sempre nós conhecemos toda a gente. Exatamente. Acontece.
É normal.
Mas pronto. E pronto, e foi assim, foi um percurso que me demorou anos.
Uhum.
A atingir um patamar em que estou hoje, não é? Começamos sempre por alunos e neste momento sou professora, sou responsável pela escola da MXM também, sou eu que trato de tudo que tem a ver com a escola. Este projeto é um projeto que é muito gratificante de o fazer, porque estamos a trabalhar com miúdos que, se calhar, em vez de estarem connosco neste projeto, podiam estar a fazer outras coisas que não deviam.
Uhum.
Portanto, isto está a ser bom, está a ser muito gratificante. Isto tira-lhes esse tipo de pensamentos.
Sim.
O que é ótimo. Aliás, nós temos pessoas dentro do grupo de formadores que já tiveram passados mais complicados,
uhum,
exatamente porque seguiram por caminhos errados, mas conseguiram sair e a dança foi um meio que de certa forma lhes abriu um caminho diferente e novo para fazerem coisas boas na
muito
vida.
Muito bom, muito bom.
Portanto, eu por experiência própria digo mesmo que é muito gratificante ver estes miúdos a fazer parte deste projeto e cada vez mais a ver mais interessados. porque realmente estamos a ver frutos desse trabalho e ainda só vamos a metade, ainda vamos fazer várias coisas. Vamos ter uma battle, que é um torneio de dança no dia 25, que vai ser no pavilhão do Lagarteiro, no pavilhão do Jornal Desportivo. Que está inserido dentro do projeto. E na parte final, que será em dezembro, vamos ter um espetáculo com os miúdos, formadores, e ainda vamos ter um grupo que se chamam Ill Abilities, que são, são b-boys, são dançarinos que têm algum problema físico, ou seja, há um deles que dança de muletas, há outros que não têm metade de uma perna, há um que é surdo, portanto, ou seja, isto no final vai ser uma coisa
brutal,
bombástica. Na verdade, vai ser isso.
Muito bom.
Nós estamos em vários bairros, todas as terças e quintas até o final agora do mês de outubro, a dar formação aos miúdos. A partir do mês que vem começamos os ensaios para o espetáculo, que é para depois, no final, podermos mostrar isto perante muita gente e ver que realmente isto é um projeto que vai ser incrível.
Muda vidas.
Que muda vidas, exatamente. Porque nós já temos miúdos que eles já por eles já não treinam só nos dias em que nós estamos lá. Eles já treinam tipo fora disso. Ou seja, isso já é aquele mindset em quando as pessoas já querem evoluir, já gostam daquilo, já querem fazer daquilo alguma coisa.
Já criaram ali aquele bichinho, já... Isso é fantástico, manter-lhes a cabeça ocupada, não é? E a cabeça e o corpo, e conseguirem arranjar às vezes uma escapatória.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Nós, para além deste projeto, também temos outro que também é ligado... também aos miúdos dos bairros sociais, que é o projeto Elements. Esse projeto é feito em alturas específicas do ano, nomeadamente no Natal, na Páscoa, nas férias de verão. Né? E é um projeto também muito interessante. Esse é um projeto mesmo de inclusão ativa, em que nós temos vários workshops gratuitos durante uma semana, duas semanas, independentemente da altura em que for. O objetivo desses workshops é pegar nos miúdos dos bairros, trazê-los à nossa escola e juntá-los com os nossos alunos e outros miúdos e até os miúdos da Foz.
Uhum.
Ou seja, o objetivo é cruzar o menino que vem de Porsche com o papai e a mamã para o espaço para ter as aulas de dança com a sua roupa fancy da Adidas ou da Fred Perry ou o que é que seja, com o miúdo que vem do bairro, com as sapatilhas, se calhar, com um buraquito numa das solas. Pronto, o objetivo é esse, é juntar os dois mundos e os dois mundos se darem da forma mais correta e respeitarem-se acima de tudo uns aos outros.
E são contactos que tanto de um lado como do outro precisam de ter esse contacto de realidades diferentes.
Exatamente, é esse o objetivo e é também mostrar aos miúdos do bairro que eles não são inferiores e que nem os outros são superiores, nem vice-versa.
Exatamente.
Que são ambos seres iguais e que ambos têm que respeitar, porque muitas vezes há problemas que se originam não porque são originados pelos miúdos, mas porque são coisas que são incutidas, se calhar, os adultos.
Exatamente.
Ou por outras pessoas, não é? Na cabeça deles, porque naturalmente eles não querem saber de marcas e são valores que muitas vezes são incutidos, sem muitas vezes nós nos apercebermos, são incutidos por alguém. Ou porque eles começam a ver certas coisas. E o nosso grande objetivo, de facto, é que isso aconteça, é que as duas realidades se conheçam e se cruzem e se respeitem e que possam fazer atividades incríveis juntos, ligados à dança urbana e não só, porque são vários tipos de workshops, mas não são só de dança, e o que torna a coisa mais interessante ainda, mas é tudo ligado à arte urbana.
Eu quando era na minha infância, na fase da escola primária, ou seja, eu andei na pré-primária, andei num colégio privado, que era o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, na linha.
Ah, sim, pronto, na zona, eu conheço.
Na Boa Vista, pronto.
Conheço, que eu passo por lá muitas vezes quando vou para o trabalho.
Exatamente, pronto. Eu andei nesse colégio na pré-primária. Depois, na primária, passei para a Escola das Condominhas.
Ora, que é perto... uma grande diferença.
São completos opostos, porque a minha mãe trabalhava próximo da Escola das Condominhas, e então dava jeito, não é?
Tipo,
ia para o trabalho, deixava-me na escola, e eu andava na escola com miúdos das Condominhas, com miúdos do bairro do Aleixo. Sinceramente, exatamente, nunca tive... Também, lá está, sempre fui um miúdo muito pacato. Nunca tive problema nenhum na escola. A minha explicadora, não era... Ou melhor, não era bem uma explicadora, era tipo aquela pessoa que tomava conta de nós depois das aulas, até os nossos pais nos poderem ir buscar. Eu ia a pé.
Ah, sim, são as amas, acho eu.
Não era tipo um centro, um ATL, o atual ATL. Pronto.
Ah, ok.
Exatamente. E eu, na altura, ia a pé da Escola das Condominhas para o bairro do Aleixo, porque a senhora morava no bairro do Aleixo. E nunca tive problema nenhum. Lá está. No bairro do Aleixo é conhecido pelo que é, não é? Pela situação das drogas e de várias coisas, não é? Mas dentro do bairro do Aleixo existem pessoas também que são pessoas, são trabalhadores, são pessoas que trabalham no seu dia a dia, são pessoas honestas, são pessoas reformadas. Há de tudo, não é? Como em todo lado.
Exatamente, exatamente.
Não, lá está, eu nunca tive, por exemplo, o meu primeiro emprego, falando um bocadinho aqui do meu passado, eu nunca falei disto no podcast, mas o meu primeiro emprego foi um emprego em que era de vendas porta a porta. Tinha 17 anos, foi num tipo aqueles trabalhos de férias de verão.
Sim, sim, sim.
E recordo na altura que um dos primeiros sítios que eu fui foi para o bairro do aquele que fica lá das Condominhas, acho que é o Lagarteiro, não é?
Ora, das Condominhas.
Ou é o Pinheiro Torres?
Não, é Pinheiro Torres. É Pinheiro Torres. Pronto,
foi para esse, foi para esse bairro bater porta a porta. Foi o sítio onde eu fui mais bem recebido. Toda a gente me abria a porta, toda a gente falava comigo e ouvia o que eu tinha para dizer, o que eu tinha para vender. Nunca tive problema nenhum. Pronto, opa, agora, houve-se histórias, não é? De pessoas que tiveram menos sorte do que eu, não é? Mas, muito sinceramente, eu não tenho aquela imagem negativa das pessoas do bairro. Não vejo as pessoas do bairro como pessoas inferiores às outras pessoas ou superiores. Vejo como pessoas iguais.
Exato.
Às vezes com menos oportunidades na vida, se calhar.
Sim, acho que é mais isso. Acho que, de facto, é mais isso. E este tipo de projeto que também nós estamos a criar, uhum, é exatamente para isso, é para dar também uma oportunidade diferente à vida dos miúdos e de quem se quiser juntar a nós, porque há miúdos que se calhar não vão para lá dançar connosco, porque se calhar não gostam tanto, mas estão lá à nossa beira e estão a apoiar e estão ali a assistir, ou seja, estão na mesma a procurar uma alternativa para outras coisas que, pronto, são menos agradáveis.
Exatamente.
E isso é bom. E eles juntam-se connosco, os miúdos, quando nos veem, ficam todos contentes, já nos começam a assinar de longe, a ir correr para ir ter connosco, já... Bom. Então, isso é... Só essa parte aí é uma coisa que não dá para descrever... A nível sentimental, porque as crianças são muito genuínas naquilo que fazem.
É isso.
E então não há como enganar aquilo que elas sentem. É, exatamente. E isso é incrível.
Muito bom.
E pronto. E trabalhar com miúdos, para mim, sempre foi uma coisa muito boa. Eu sempre adorei trabalhar com crianças, continuo a trabalhar com crianças, para além deste projeto também. Tenho uma aula especificamente que dou lá na MXM a crianças de breaking, e realmente é desafiante, mas é mesmo engraçado a forma como eles encaram certas coisas e aquelas respostas tão diretas e tão
espontâneas.
às vezes nós, até mesmo nós adultos, não sabemos bem o que acabamos de responder, sabemos de rir, sabemos de... Mas pronto, o bom deles é que eles são verdadeiros e diretos em tudo o que dizem e sentem, e isso não tem preço nenhum.
Sem dúvida. Tu, o que é que vocês sentiram mais dificuldade quando foram abordar as crianças para esse projeto?
Sinceramente, eu acho que nós não sentimos dificuldade. Nós, houve miúdos que tiveram aquela... que se retraíram um bocadinho, tipo, não perceberam bem o que era aquilo. Então, até perceberem, estavam retraídos. Mas agora que perceberam o que é o projeto, ficam super felizes com aquilo. Mas eu acho que nem eles percebiam o que era o projeto em si, até nós começarmos a explicar um a um em que é que consistia, a explicar que aquilo para eles era completamente gratuito, que era para um plano futuro, que era para eles aprenderem, que era para poderem fazer parte de um espetáculo connosco, para milhares de pessoas ou centenas de pessoas, com os próprios formadores que iam dançar com eles. Mas mesmo a explicar-lhes isto, eles ao início não percebiam tão bem. Depois que começamos cada vez mais a mostrar o que é que realmente era, começou a mudar. E começamos até a ter mais ligação às próprias famílias. As próprias famílias disponibilizam-se para os miúdos virem, para virem ter connosco. Os próprios miúdos pedem aos pais, dizem que têm que ir para o ringue, porque é para irem poder dançar às sextas e quintas. Ou seja, já existe ali um compromisso. É um trabalho que não pode ser feito assim. Não é fácil, mas que com vontade as pessoas conseguem. E é preciso conseguir lidar com os miúdos, é preciso saber falar com eles. É preciso saber falar com eles ao início, enquanto eles não nos conhecem. Depois disso... É incrível.
Uma dificuldade que se calhar vocês encontram, porque lá está, porque está um bocado incutido na cultura, principalmente aqui em Portugal, é que os meninos não podem dançar, a dança é para as meninas, e os meninos têm que jogar a bola.
Exatamente.
Vocês isso. Notaram isso?
Nós não notamos isso, porque lá está, é como eu digo, 99% dos formadores são homens e eu sou a única mulher.
Portanto, essa vantagem.
Tem sido ao contrário, na verdade, porque eles perceberam que esta dança é diferente, exige força, exige destreza, exige capacidades acrobáticas. Capacidades que numa mulher normalmente não são assim tão naturais. Sim. E então o que acontece é que o facto de haver uma mulher também puxa as meninas, porque eu tenho-me a mim como exemplo, que chego lá e demonstro e também faço as coisas com elas.
Faz o mesmo que faz os homens, não é?
Exatamente. Não faço tudo que eles fazem, mas também há coisas que eles também não fazem que eu faço.
Claro.
Portanto, há ali um equilíbrio nas coisas. No entanto, é engraçado porque realmente está a ter bastantes miúdos. As miúdas têm surgido agora aos poucos, porque perceberam também que existem mulheres a fazer isto, e que é possível fazê-lo, ok? E é engraçado porque isso da dança ser para as meninas e não para os meninos, infelizmente acontece ainda muito hoje em dia. Mas também reparo que tem havido mais interesse da parte dos miúdos pela arte e pela cultura, e tem havido mais miúdos, rapazes, também a interessarem-se a dançar, não só meninas. Eu tenho conhecido várias mães que dizem: o meu filho fica a ver aquele vídeo X ou Y e começa a imitar, depois vê aquele filme de dança e quer fazer igual. E então, por isso é assim, eu só acho é que às vezes os próprios pais é que ficam se calhar meio reticentes, mas depois que os miúdos demonstram tanto que querem tanto isto, acabam por procurar os sítios para isso, não é? Mas eu noto que às vezes há pais que se calhar não querem tanto que o filho dance, preferem que o filho jogue à bola ou jogue, ou que faça outro desporto, que seja mais masculino a ver dele, porque a meu ver, se há desporto que exige alguma masculinidade, é de facto o breaking, porque isto é um pouquinho equiparado a... Nós usamos um pouco das artes marciais, somos inspirados pelas artes marciais, nós temos a parte que é a battle, que é chamada batalha, entre uns e outros, em que uns se picam uns aos outros, porque enquanto um está a dançar, o adversário está a gozar com ele, e ele se cai ao chão, é logo ali feita... ou seja, não há... Isto aqui é... É que as pessoas não percebem isso. E depois de verem como é que são as coisas no mundo do breaking, o leque vasto de coisas que acontecem, começam a perceber que isto, afinal, não é assim tão fácil. Tem muitas exigências, tanto físicas como pessoais, porque não é uma coisa que se aprende em dois tempos, nunca na vida. Há movimentos que nós treinamos... durante muitos anos, às vezes até nos magoamos a sério, porque isso faz parte. Como qualquer jogador de futebol, também profissional, que se lesiona, que tem problemas em joelhos ou seja o que for, nós também temos os nossos. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. Porque exige muito de nós. Nós estamos tantas vezes de cabeça para baixo que
não é fácil.
Vemos o... Não é fácil.
Não é nada
Mas
fácil.
Pronto. Não é fácil, e aliás.
E os pais não pedem, não tentam participar como alunos, não é?
Nem tanto. Mas por acaso houve um pai uma vez que chegou a fazer uma aula minha com o filho, e isso foi muito engraçado, mesmo durante a quarentena. Mas depois ele disse: eu estou velho demais para estas coisas.
Penso também.
Mas tentou, pronto, foi bom.
É isso.
Aliás, eu acho que...
E é importante para os filhos verem isso.
Eu acho que é importante até os filhos, se calhar, terem algum tipo de ajuda assim. Há pais que, pronto, ok, dizem: olha, faz assim, faz assado. Há outros que não, é: olha para a professora, faz o que a professora está a fazer. Porque, pronto, não, é o que eu digo, eu acho que... Acho que não percebem do assunto e também, claro. Pronto. Mas há muitos pais que depois de verem os filhos a fazerem a primeira aula, ficam muito curiosos com tudo aquilo e fazem muitas perguntas e querem saber. E depois alguns até me dizem assim: ó, Soraya, por favor, diga ao meu filho para não treinar aquelas coisas em casa, porque eu tenho medo que ele se magoe.
A partir a louça lá em casa.
Exatamente, agora é assim... Às vezes eu digo aos miúdos para não treinarem certos movimentos sem a minha ajuda em casa, sim. Agora há outros que eu digo: não, treinem em casa, por favor. Se vocês querem evoluir, treinem. Mas compreendo a preocupação dos pais, porque os miúdos põem-se para lá a fazer pinos e ainda não sabem às vezes fazê-los direito, e a probabilidade de cair ou de se magoarem num pulso também é maior.
Sim,
portanto,
sim.
Eu mesma... dou preferência a que eles treinem esses movimentos mais acrobáticos ou que exijam mais força ou equilíbrio comigo, porque, de facto, inicialmente existe esse tipo de erros comuns que fazem parte, que eles ainda não dominam.
Claro.
Mas que depois, passado algum tempo, eu já digo: agora sim, já podem treinar em casa. Mas, mesmo assim, com cuidado.
Não é fácil. Não é fácil.
Não.
Tu há pouco, não sei se não te importas repetir as datas dos próximos eventos que vocês estão a participar, a organizar.
Não, não. Nós, data confirmada, temos este mês, dia 25 de outubro, Basel no Lagarteiro. Vai ser uma batalha de dança, ok? Que vai trazer bastantes dançarinos portugueses, que muitos são dos melhores de Portugal, ok? Vamos ter vários tipos de estilos. Vamos ter o breaking, que é o. Do que o projeto faz parte, mas também vamos ter outros estilos de dança da dança urbana, que provavelmente não conheces e muita gente não conhece, mas que vai haver. Vai ser no pavilhão Gimnasio Esportivo do Lagarteiro, e vai ser a partir do meio-dia, 13 horas, que vai começar.
Qualquer pessoa pode ir assistir ou
É
é
sim,
porque
segundo a informação.
agora as limitações do Covid também, não é?
Exatamente, segundo a informação que eu tenho, acho que só os participantes vão poder ir, infelizmente. Só podem entrar, por exemplo, participantes menores de idade, acompanhados com um adulto. Para já, acho que não será possível mesmo assistir devido às limitações do Covid. Só vai ser mesmo para os participantes.
Tem que transmitir no Zoom ou num direto no YouTube.
Exatamente. Acho que vamos tentar ver uma forma de que isso aconteça,
É isso.
porque muita gente gostava de ir assistir, mas devido à pandemia e como as coisas estão a. O facto de nos terem autorizado a fazer já
Muito
foi
bom.
uma vitória.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Já foi mesmo muito bom, porque não tem sido fácil, aliás. Para quem neste momento vive de arte e entretenimento, a parte do ter trabalho não tem sido 100% fácil, porque devido à lotação de pessoas, devido a tudo isso. Mas pronto, é bom que mesmo assim as coisas ainda possam acontecer.
Sem dúvida, sem dúvida. Já é muito bom vocês estarem a poder organizar esses eventos e terem esses convívios dos miúdos,
Sim,
manter os miúdos ocupados e experimentarem coisas novas, que
exatamente,
é sempre positivo.
exatamente.
E mesmo para os pais, que acabam por conseguir acompanhar os filhos de outra maneira e os miúdos ficam contentes também, que é sempre
Exatamente.
importante para o crescimento.
Exatamente. Nós também vamos ter o tal espetáculo, para já não temos uma data específica, porque estamos à espera de autorizações, lá está. É uma coisa que demora tempo, que envolve a Câmara, que envolve muita coisa e muitas ordens superiores. E pronto, nós ficamos, ainda estamos a aguardar pela decisão para saber se podemos fazer. Realmente em dezembro, se vamos ter que fazer depois, se existe a possibilidade de fazer num sítio que seja grande e que caiba lá a gente e com o devido distanciamento, porque o objetivo é fazer esse espetáculo. Mas lá está, estamos muito dependentes de decisões que não
Exato.
podem ser tomadas por nós.
Infelizmente não.
Infelizmente, não é? Mas pronto, é assim que as coisas funcionam e nós respeitamos isso, porque é assim que tem que ser.
É isso. Olha, Soraya, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer imenso a tua participação aqui no podcast e contares um bocadinho da tua história e do trabalho que tens vindo a fazer, que é espetacular e acho que devem continuar e as câmaras devem investir mais em pessoas como vocês que estão a fazer pelo bem melhor dos miúdos e a criar oportunidades de futuro, que é sempre importante.
Exatamente, exatamente. Eu é que agradeço.
É isso.
Nós não queremos parar por aqui com este tipo de projetos. Aliás, eu tinha um pessoal meu que partilhei com o Max, que pronto, é uma pessoa que acima de tudo também é empresário e percebe destas coisas e é meu patrão. E partilhamos sempre coisas já há muito tempo. Já são muitos anos a lidar um com o outro. E já trabalho para ele há muito tempo, e um dos projetos que eu propus e que gostava muito de fazer um dia seria também dentro dos presídios, não só com os miúdos do bairro, boa, mas também até com os mais graúdos nas prisões, porque uhum, acho que há muitas vezes pessoas mais velhas que se calhar até gostavam de seguir seguir um lado artístico e se calhar muitas vezes não conhecem e não lhes são dadas oportunidades. E às vezes descobrem-se talentos que não se estão à espera, e exatamente nesses sítios. É um projeto que sei que não é fácil de o conseguir, mas que já conseguimos ter algumas reuniões e espero que isto algum dia possa dar alguns frutos também. E o objetivo também é esse, é poder fazer um espetáculo com eles, é poder fazer também alguma coisa em grande com eles, não só com os miúdos, porque nós queremos trabalhar com toda a gente que merece esse tipo de oportunidades, desde os mais novos até aos mais velhos, porque é assim que as coisas são.
Sem dúvida, sem dúvida. E também há as chamadas casas de correção, não é?
Exatamente.
Pronto, que eu acho que essas principalmente deveriam dar outro tipo de oportunidades aos miúdos, porque muitas das vezes eles estão lá porque não conhecem outra realidade.
Exatamente.
E o que vocês acabam por fazer é mostrar uma realidade diferente. Pronto.
Sim, sim. É como eu digo, nós queremos chegar a vários públicos e relacionados todos com esse tipo de população, porque lá está, eu acho que muitas vezes as pessoas vão parar a sítios desses porque não lhes são dadas as devidas oportunidades ou não conhecem outras realidades. Essa é a verdade. Estes miúdos dos bairros não conhecem, se calhar, mais realidades diferentes porque é aquilo que eles vivem diariamente, é aquilo que eles veem, é aquilo que, pronto, e então o nós fazermos parte da vida deles neste momento, acho que lhes está a abrir outros horizontes e fá-los pensar de outra maneira, pelo menos por enquanto, enquanto eles estiverem livres de coisas erradas, será sempre esse o nosso maior objetivo, e fazer com que, quem sabe, saiam daqui grandes artistas e possam um dia até viver disto e depois de futuro serem eles a ensinar a outras pessoas.
Sem dúvida.
Porque nós temos um ditado que foi um cantor muito conhecido que o disse, que é "Each one teach one".
Boa.
Não sei se já ouviste falar.
Sim.
Mas,
pronto, conheço a expressão, não consigo relacionar a um artista em específico. Mas...
ele chama-se KRS-One, é um dos primórdios do hip-hop dos Estados Unidos. Pronto. E isto faz parte da nossa cultura, da dança urbana, do mundo urbano, da arte. Que é exatamente isso, é estar sempre em constante aprendizagem, ou seja, nós passamos por ser alunos, um dia tornamos professores, mas depois o objetivo é ensinar outros também.
Exato.
Ou seja, é passar sempre o testemunho, sempre, e muito ensinar bom, sempre a todos que possam ter a oportunidade.
Fantástico. Fantástico, Sereia, muito bom. Estás a fazer um trabalho espetacular, tu e todos os teus colegas. E,
sim,
e
todos mesmo de parabéns, porque estamos com bastantes miúdos e isso é muito bom. Nós, se o objetivo era ter pelo menos 1-2 miúdos por cada bairro, e já vamos em muito mais do que isso.
Bom.
Portanto, para nós é uma grande vitória conseguirmos ultrapassar o nosso objetivo. Porque nós nunca soubemos o que esperar, na verdade.
Exato.
Então foi sempre aquela reticência e pensar, bom, vamos ver
como é que corre.
Exatamente, e felizmente está a correr mesmo muito bem. A Câmara está muito contente com o nosso trabalho. E o objetivo não é parar por aqui, mas dar continuidade a este projeto de futuro de forma contínua e não com um tempo determinado. E esse é o grande objetivo, sim.
Exato, porque às vezes há projetos que aparecem e desaparecem e depois volta tudo ao mesmo.
Exatamente.
Se vocês conseguirem os apoios necessários para continuarem, excelente.
Sim, excelente. É esse o grande objetivo. Uhum. Acho que... Mas tenho fé que sim, porque acho que vai dar bons frutos e acho que os resultados vão estar à vista de todos.
Vocês também estão dedicados, tem-se visto a vossa dedicação ao projeto, que também faz toda a diferença.
Eu acho que, como todos nós, amamos aquilo que fazemos, isso também é uma coisa muito importante. E nós não vemos isto como um trabalho, mas sim como uma coisa que...
Uma missão, quase.
É uma coisa que nos faz feliz, porque isto faz parte da nossa vida. E uma pessoa, quando faz aquilo que gosta, nem parece que está a trabalhar.
Se faz o que gostas e jamais chamarás trabalho, assim, algo assim do género.
É isso mesmo. Era aí que eu queria chegar, mas não me lembrava do ditado, então preciso dizer.
Em que bairros é que vocês estão a trabalhar?
Nós estamos no Lagarteiro, na Fonte da Moura, uhum, em Aldoar, no Viso e na Pasteleira.
Já são alguns.
Sim. O nosso objetivo era estar em mais, mas não é fácil estar em todos, porque... Infelizmente, devido aos problemas que existem nos bairros, há alguns que, pronto, não nos é permitido fazê-lo. Não porque haja falta de vontade nossa, porque vontade existe sempre, uhum, mas porque não é fácil. Pois. Não é fácil mesmo. Porque é como já disseste, está de tudo, em todo lado. Exato. Seja nos bairros, seja onde for.
Certo.
E depois, assim... Já aconteceu levar com algumas pessoas que realmente, pronto,
não compreendem,
não aceitam muito, se calhar, acham que se calhar isto pode ter outro objetivo na cabeça deles, não sei. E não, eles se calhar ainda podem pensar que estamos, não sei, a querer fazer alguma coisa que eles não gostem. Uhum. Mas eu acho que é o que eu digo, muitos deles não perceberam, uhum, o objetivo de, e também não perceberam que algumas das pessoas que estão connosco se calhar já estiveram em lugares similares a onde eles estão, a fazer, exato, coisas que se calhar eles estão a fazer ou estiveram a fazer outras coisas e neste momento só querem é mudar a vida das pessoas para, exatamente, não continuarem nesses caminhos.
O facto de vocês agora também têm aparecido na televisão também vai vos ajudar um bocado a mudar essa ideia, se calhar.
Sim, eu acredito que, uhum, sim. Acredito que o facto da televisão e de outras redes de comunicação se estarem a interessar também mais... podcast também. Acredito que hajam mais oportunidades futuras e que se calhar mais pessoas queiram fazer este tipo de projeto connosco.
Vai haver, com certeza.
Eu tenho fé que sim, não é? Porque acho que ao fazermos um bom trabalho, acho que isto depois pode ser interessante numa escala maior. E espero que realmente isto depois de futuro cresça. O nosso objetivo é exatamente esse, uhum, é não ficar por aqui, é crescer. É que as coisas possam ir a uma escala maior e evoluir. Portanto, com esses meios de comunicação, acho que está a ser bom. Já temos tido alguns contactos também de outras pessoas, uhum, que acharam o trabalho incrível e isso foi muito bom. E se calhar de futuro estão interessadas em fazer a mesma coisa, não sabemos. Estamos, boa, ainda a ver e a ponderar esse tipo de hipóteses.
Boa. Soraya, não sei se queres transmitir mais alguma mensagem para as pessoas que nos estiverem a ouvir.
Ora bem. Eu espero que as pessoas possam acompanhar este projeto, que é muito bom. Eu estou grata por fazer parte dele, não é? É muito bom. E tudo que aprendi na minha vida e em tudo que me dediquei e esforcei, incuto isso também aos miúdos com quem eu estou. Eu não mencionei, mas também venho das artes marciais. Eu sou primeiro dan de Karaté.
Cuidado contigo.
Foi uma coisa que também me ajudou muito. Não falei antes, porque pronto, foi tanta coisa que já passou pela minha vida. Eu, infelizmente, agora não consigo praticar neste momento, porque a vida não me permite, mas claro, quando voltar a permitir, quero regressar, que é esse o objetivo, porque também foi uma coisa que sempre me fez muito bem. E para além disso, eu sei que a maior parte das pessoas não sabe, mas também faço crossfit.
Certo. Quem não segue a Soraya é soraya.costa. No Instagram, para acompanharem tanto o projeto como a própria Soraya, não é? já vi que também praticas crossfit e na tua via também tinha visto a parte do karaté.
O karaté, pronto, infelizmente agora não faz parte porque não é possível, mas o crossfit, lá está, é mais uma modalidade que é desafiante. Eu sempre gostei de coisas que me desafiassem. Boa. E que fossem difíceis, por assim dizer. E é por isso que eu me apaixono por esse tipo de desporto. Porque são coisas que não são fáceis.
Tudo que te desafia, não é?
Exatamente. Eu sempre gostei de que me desafiasse. E então acho que foi por isso que eu não fiquei muito tempo em certos desportos. E no breaking, e no crossfit, e nas artes marciais encontrei isso.
Sem dúvida.
E pronto. E sim, faz parte da minha vida e é uma coisa que me ajuda todos os dias. E é o que eu digo, eu sou feliz por fazer tudo o que consigo fazer e ainda trabalhar e ainda ter uma vida pessoal e tudo o resto. Exatamente. Que não é fácil, pois, também ter a vida pessoal, não é? Mas também faz parte e é assim que tem que ser. Mas pronto, acho que da minha parte é tudo. Foi um gosto ter feito.
O gosto foi todo meu. Foi todo meu.
Obrigada pela oportunidade também. E espero que coisas boas surjam e que tu nos possas ir visitar também.
Sim,
um dia.
Com certeza, sabe, com certeza.
Depois do espetáculo final, e de te falar também da data. E se puderes ir ver, levas até o teu filho.
Boa.
E quem sabe ele até se pode apaixonar pelo breaking.
Ele quando andou foi no hip hop, mas são diferentes. Mas acaba por. Lá está o break, acaba por ser outro desafio.
É. É um desafio diferente.
É isso.
O hip-hop e o breaking fazem parte da mesma comunidade, mas são ambos desafios diferentes. Ah, exatamente.
Sem dúvida. Olha, Soraya, mais uma vez, muito obrigado. Sigam a Soraya com y.costa no Instagram e acompanhem todos estes projetos, todos estes espetáculos, que ainda vai dar muito o que falar.
Obrigada.
Obrigado. Beijinhos, Soraya.
Beijinhos.